Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, você ligado aqui no Bate-Bola Nacional. Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2017, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. E o Bate-Bola Nacional hoje com muita informação para você ligado. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo supera o Atlético Nacional e volta a vencer fora de casa pela Libertadores depois de 44 anos. Glorioso agora pensa na decisão da Taça Rio contra o Vasco no estádio Nilton Santos.
Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde pra você, Rui Fernando. Ele te pegou de novo e 4 vezes. Fred marca 4 gols, salva Atlético Mineiro contra o Sport Boys na Arena Independência. E Cruzeiro vence o São Paulo fora de casa pela Copa do Brasil.
É isso aí, portanto tá lá o Fred fazendo os golzinhos no Galo. Agora é a vez do Maurício Costa, manda aí o destaque, Maurição, boa tarde.
Fluminense sofre derrota contra o Goiás pela Copa do Brasil. Henrique Dourado tem suspeita de lesão grau 2 na coxa direita e pode desfalcar para o restante do Carioca.
Já já todos os detalhes para você. Ela tá chegando com o destaque. Boa tarde, Astrid Nick.
Boa tarde, Rui Fernando. Patrocínio dos Correios na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos será mantido até final de maio. Presidente da Confederação Brasileira de Basquete contrata multinacional para auditar a entidade.
É, daqui a pouquinho os detalhes para você. Tem a informação, a opinião, a polêmica, tudo aqui no Bate-Bola. E você participe, hein? Olha aí os telefones. 21 código do Rio de Janeiro, né? 217-6918, 217-6919. No ar, o Bate-Bola! Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Meio-dia e 34. É fogão demais, hein? Quebrou o tabu, o fogão tá demais, Camilo voltou a jogar bem. E o fogão venceu o Nacional de Medellín pela Libertadores, que vitória convincente, 2-0. Quem chega com as informações é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, salve, salve, Rodrigo. E o fogão, que beleza o fogão, hein?
Que beleza, né, Rui Fernando? Grande vitória, vitória por 2-0. Foram vários jejuns quebrados ontem. Primeiro de 44 anos que o Botafogo não ganhava uma partida fora de casa. Pela Libertadores. Pela Comebol, fazia 24 anos, tinha ganho em 93. E o Camilo, que você falou que voltou a jogar bem, tinha 7 meses que não fazia um gol.
Olha só.
Jogou muito bem.
Puxão de orelha na hora certa.
É, tava naquela briga com o Monti, mas todo mundo correu no Botafogo. E o Botafogo venceu por 2-0. Gols do Camilo, Guilherme. Pois não,
Márcio. O Márcio que já quer falar. Boa tarde, Márcio.
Está boquiaberto, Márcio. Eu entrei
um pouco assim. Você não aguenta.
Inopinadamente.
É muita ansiedade.
Mas que ele falou em tabu, aberto, teve outro tabu que caiu também ontem. Que é o tabu do próprio Atlético Nacional, que não perdia muito tempo em casa.
Atual campeão da Libertadores, não perdia, não perdia 20 jogos, perdeu para o Botafogo.
Coisas do Botafogo.
E ontem o Jair Ventura, antes de falar do jogo, falou sobre o clima amistoso. Afinal, também, 5 meses depois da tragédia aérea com a Chapecoense, um time brasileiro foi à cidade de Medellín jogar e ele falou sobre o clima que o Botafogo foi recebido.
Diferente mesmo. E boa, né? Gostosa, um clima de esporte. O esporte não é uma guerra, né? O esporte é o esporte, cara. A gente tem que prevalecer, né? A paz, a receptividade deles, coisa maravilhosa, assim. Até membros da comissão falando, né? Que até quando anunciaram o nosso time e eles bateram palma em outros lugares e você é vaiado, né? Então, enfim, legal, serve de lição. Acho que o jogo tem que ser disputado ali mesmo dentro do campo, né? Então, gostoso e diferente, uma situação que eu nunca tinha vivido.
Tá aí o Jair Ventura falando sobre esse clima de paz, a recepção calorosa que não só a equipe do Botafogo teve, como os torcedores do Botafogo gravaram vídeo, postaram na internet, colocando que os torcedores do Nacional bateram palmas, receberam ele muito bem, mas dentro de campo o Botafogo fez sua parte, ganhou por 2-0, e depois dessa vitória sobre o Nacional, é o quarto campeão da Libertadores que o Botafogo bate. Já bateu o Olímpia, o Colo-Colo, o Estudiante, e agora venceu o Nacional. Com isso, Jair, o Botafogo agora é favorito?
Muito difícil jogar aqui, né? Eles estão 11 jogos invictos. A gente sabe da força, o atual campeão. Sabemos que seria um jogo muito difícil. Mas eu acho que não, a gente não é uma grande força, não. A gente continua ali pela beirada, pés no chão. Faltam 4 jogos ainda, não vai adiantar nada. Se nós como nós ganhamos esses 2 jogos e não classificarmos, não vai servir de nada. Então, não. Mais um grande jogo, um grande adversário mais importante. Uma vitória importante, mas já passou. Temos 4 jogos ainda para alcançar nosso objetivo e vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. As equipes muito, muito equilibradas, né? O nosso grupo é muito difícil, então a gente não pode se empolgar, não.
Tá aí o Jair Ventura falando sobre esse grupo difícil. O Botafogo está dividindo a liderança ao lado do Barcelona de Guayaquil. O Botafogo agora vai se dividir em 2, Rui Fernando. O Jair Ventura está retornando para o Rio de Janeiro junto com outros 9 jogadores. Atendendo aqui o Márcio Guedes, vou falar quais são os 9 jogadores. É o Elton Leite, o Fernandes, Marcelo, Igor Rabelo, Gilson. Aliás, eu estou falando provável time do Botafogo, né? Isso aqui eu fiz aqui. Fiz o provável time do Botafogo. Time do Botafogo para domingo. Elton Leite no gol, Fernandes na lateral improvisado, Marcelo, que está retornando de uma lesão, Igor Rabelo na zaga. Gilson, lateral esquerdo, também estava lá na Colômbia, está retornando. No meio vai ser o Matheus Fernandes, João Paulo e Bruno Silva, que jogaram ontem, estão retornando também com o Jair Ventura. Leandrinho e no ataque, Sassá e Guilherme, que ontem fez o segundo gol da vitória do Botafogo. Do Botafogo.
Acho que se cuide, hein?
Razoável, tá razoável o time já.
Esse time reserva é quentíssimo.
É verdade. Você ligado aqui no Bate-Bola, Rodrigo, Ricardo vai falar o quê do Fogão?
Matheus Fernandes fala sobre seu companheiro da seleção sub-20, o Douglas, que vai ser seu adversário no próximo domingo.
Meio-dia e 38. Ele tá em dócil. Ele tá ansioso, louco pra falar. Nacional. Tá chegando o comentarista da Sinergia, EBC. Márcio Guedes. Atenção, foi dada a largada.
Antes de mais nada,
fala aí, Márcio.
Que as bênçãos cubram nós todos nessa sexta-feira da paixão.
Perfeito.
Que a paz fique no lar e nas famílias de todos nós. É. Tá bom? Agora, tá. O Botafogo ontem, o Jair falou uma coisa importante. É preciso cair um avião e morrer tanta gente para que as pessoas tenham outro tipo de solidariedade, né? Eu acho que isso vai ser a norma do futebol. Não a guerra, mas pelo menos, não vou dizer bater palma para o adversário, mas pelo menos paz. Aqui no Rio de Janeiro não está acontecendo isso, né? Morte de torcedores, já dois esse ano já. Aquele do Botafogo, agora há pouco também, lá na Bahia, não foi que morreu, não? Foi em Bahia.
Na Bahia,
não
é? É, isso.
Então o jogo transcorreu em paz. Eu acho que o Botafogo, mais uma vez, mostrou capacidade de superação. É um time tecnicamente limitado, mas que tem um espírito de Libertadores. Com a volta do Carli, fechou a defesa. O time se defendeu muitíssimo bem. O Atlético Nacional teve uma posse de bola maior. Atacou mais, no entanto, quais jogadas de perigo que teve? Uma bola que o Carli salvou, né? Talvez 2 ou 3 lances de perigo e mais nada. O Botafogo poderia ter aproveitado melhor o contra-ataque. Só não fez isso, porque na última linha de jogo, houve muito erro de passe. Aliás, uma característica do futebol brasileiro, né? Parece que os jogadores ficam nervosos quando se aproximam da área. E o último passe para a conclusão sempre sai equivocado, sempre sai de menos ou demais. De qualquer maneira, eu diria, sem medo de errar, você vai concordar comigo, que os 2 gols foram maravilhosos.
Foram.
O primeiro começou com o Camilo lá atrás, várias trocas de passe, inversão de bola, um cruzamento perfeito do João Paulo e a conclusão ótima.
E o baixinho,
maravilhoso.
Camilo achou no alto a cabeçada.
Exatamente. Um gol, uma espécie de pode ser assim, uma espécie de um exemplo, um modelo de um gol de futebol association, né? E o segundo gol foi também... Isso aqui é muito divertido, né?
Muita. A alegria de trabalhar com os companheiros, amigos.
Aqui você junta...
É uma alegria.
Você junta, não é, Astrid? Prazer e trabalho, né? É, que é uma coisa maravilhosa.
Exatamente.
Né? O stress,
a gente se diverte.
O estresse passa longe.
É.
Nós viemos trabalhar numa sexta-feira santa, né?
Com alegria.
Com alegria, sem nenhum problema, né?
Exato.
Até porque o trânsito está melhor, né? As ruas deveriam estar como deveriam ser sempre, assim. Pouco carro, pouco problema de engarrafamento. Mas o gol do Guilherme foi bonito.
Foi sim.
Pela arrancada, pelo corte que ele deu pelo meio e pela própria conclusão. Embora eu acho que o goleiro, a bola era defensável ainda. Bateu o terreno, complicou, mas a bola podia ser bem defendida, talvez. Não acha, não?
Eu achei que o chute cruzado do rasteiro é sempre difícil pro goleiro, né?
Perigoso, acho que ele foi faminha.
É o pior, tinha
que ter tocado
pro
Sassá. Deu certo, deu sorte.
É, não, mas quando é o pior corte, estilo de conclusão pro goleiro.
Ele chute ficou cruzado, com muito espaço rasteiro. Ele ficou muito de frente pro gol. Então eu acho que ele fez até bem. Agora, o chute que, pra mim, é defensável. Vitória justa do Botafogo, que agora, com 6 pontos em 2 jogos, ele precisa fazer 10. Então, precisa de 4 pontos. Ora, tem 2 jogos em casa. Ele pode até perder os 2 fora, empatar 1 em casa, que vai entrar. Eu acho que o Botafogo vai se classificar com folga, mas deu azar, porque se fosse um outro Libertadores, se ele pontuasse muito,
teria vantagem. Agora não.
Time mais forte. Agora não. Agora não. Vai ser um sorteio, então isso. Tanto faz. Ele tem que se classificar. É. Interessa em primeiro lugar, o segundo.
É. Antigamente tinha vantagem até o final.
Exatamente.
Até quer o dizer, final. Só não tinha na final.
Exatamente. É. Isso acabou, que para mim foi mal feito isso aí. Eu achava legal você pegar a tabela e falar assim, primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º. Acho interessante, né? Isso é uma meritocracia. É. A FIFA, a Conmebol só mexem para piorar. É um negócio de louco isso aí.
É verdade. É
impressionante, né?
O mérito fica em segundo plano.
Exatamente.
Tá bom, Márcio.
Tá bom.
Valeu, daqui a pouco tem mais Márcio Guedes aqui no Bate-Bola. Agora quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. É, você viu a empolgação aqui do Márcio Guedes, hein, André? Boa tarde.
Boa tarde, e tem motivo para estar assim mesmo, porque todos nós estamos felizes e também empolgados com a maneira com que o Botafogo se apresentou ontem. Você me perguntava essa semana sobre o adversário do Botafogo e eu dizia a você que o Atlético Nacional de Medellín perdeu metade do time que ele tinha quando foi campeão da Libertadores, principalmente a força no ataque. O Borja está no São Paulo, o Berrio está no Flamengo, e eles perderam muito, e que se o Jair conseguisse montar um esquema tático bom e que propiciasse liberdade ao Camilo, ele seria um jogador decisivo na partida. Então prova que com o Montijo no time, tá difícil de armar o Botafogo. Sem o Montijo, fica mais fácil de armar o Botafogo. O problema é que não pode ficar sem o Montijo e não pode ficar sem o Camilo. É dor de cabeça para o treinador. Mas a vitória do Botafogo foi incontestável e brilhante.
Legal, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, meio-dia e 43. É ela, hein? Vem ela aí.
Momento estádio.
Quem é ela? Astrid Nick. Ô, Astrid, patrocínio dos Correios na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, será mantido até o final de maio? Ainda vai demorar um pouquinho para acabar, então.
Vai demorar, por quê? Os atletas se reuniram, o Thiago Pereira, o César Cielo e o Gustavo Borges, e tiveram uma reunião com o presidente do Correio, pedindo para manter, para rever e para dar força ao pessoal que está chegando agora, enfim. E também depois da reunião com o interventor, o Gustavo Lix. E eles decidiram manter esse patrocínio depois dessa reunião com o Gustavo. E nessa reunião ficou acertado que um plano de gestão de transparência de controles internos será apresentado até o final do mês. Esse plano de controle da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Com a manutenção do patrocínio dos Correios, então fica garantido que estava cortado. Se o Correio saísse, não ia acontecer, mas vai acontecer. O Troféu Maria Lenk, que é o principal evento da natação brasileira e também é a última chance dos atletas, os nadadores brasileiros, conquistarem índices para o Mundial, que neste ano acontece em Budapeste. Rui.
Tá legal. O Astrid, presidente da Confederação Brasileira de Basquete contrata multinacional para auditar a entidade?
Corretíssimo. É. O Gui Peixoto Júnior, como você disse, presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Ele contratou essa empresa que, segundo ele, é conhecida, tem renome, tem experiência em realizar auditoria, e pediu auditoria nas receitas e despesas da entidade dos últimos 8 anos. Segundo Gui Peixoto, o Gui...
Ele não disse o nome da empresa, não?
Não, não disse.
A famosa é a Deloitte, né?
É, deve ser, mas não foi, ele não se referiu ao nome da empresa. E o que acontece? A chapa do Gui, quando estava concorrendo às eleições, chamava-se Transparência. E baseando-se na transparência para a administração, com essa nova gestão, ele pretende gerir a CBB, a Confederação Brasileira de Basquete. E essa auditoria, segundo o Guia, é importante para que se saiba a real situação da entidade. O objetivo da atual diretoria é trazer de volta a credibilidade da Confederação Brasileira de Basquete, que realmente zerou, viu, Rui?
Legal, então, Astrid, você fala o quê dos esportes olímpicos e paralímpicos a partir de uma da tarde?
Falo da Natália Maiara, que é tenista cadeirante, ela conquistou aí um campeonato. Falo de 8 brasileiros com presença garantida em 2 mundiais da ginástica artística. E do Felipe Vu, que continua aprontando aí pro bem, é claro, e se classificando também para etapas no Mundial.
Daqui a pouquinho tem de novo Astrid aqui no Bate-Bola, 12:46.
Uma vez Flamengo.
É, rapaz, a situação do Diego tá complicada, hein? O jogador foi submetido a exames e o diagnóstico não é nada satisfatório para o torcedor rubro-negro, pro Diego, pro Flamengo. E quem destaca o rubro-negro é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala, Rafa. Boa tarde, tudo bem, cara?
Boa tarde, Superinca. Tudo tranquilo?
Beleza, Superinca.
Tudo beleza. Oi, Fernando. É o Superinca.
Superinca.
É o Superinca. Porque ele tem a força do Inca. Ele já subiu o pico do Machu Picchu.
Não, é porque o... Não é isso, não. É porque o apelido do Rafael é Super. Aí, como eu fui a Machu Picchu e ele depois foi também, então por ser o Super e ter visitado a terra dos Incas, ele virou Super Inca.
Só falta agora os Astecas também, ou os Maias,
não é verdade? Vamos falar um pouquinho do Flamengo, sobre a situação do Diego, que preocupa. Ele que se contundiu na partida contra o Atlético Paranaense, quando o Flamengo venceu por 2-1 na Copa Libertadores da América. Foi até um lance muito simples, não foi uma falta do adversário, uma dividida comum. Os dois se chocaram, tanto o jogador do Atlético Paranaense quanto o jogador do Flamengo, o Diego, mas no momento ele dobrou o joelho de uma forma contrária, porque o joelho dele foi para trás, ele acabou rompendo o ligamento. O médico do Flamengo, Márcio Tanuri, já deu a previsão do retorno do jogador de 4 a 6 semanas, destacando que logo após a partida, Rui Fernando, foi muito claro o abatimento do jogador. Ele já sabia que ia ficar um tempo inativo no time do Flamengo.
A experiência, né?
Justamente, o próprio Márcio Tanuri também. Ele ficou abatido no final e disse que as notícias não eram boas para o torcedor do Flamengo. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o próprio médico do Flamengo, Márcio Tanuri. E justamente ele analisa e deixa tudo claro para o ouvinte nacional sobre a situação do meia rubro-negro.
Ele sofreu um entorce no joelho direito, como todos viram ontem no jogo. Foi reavaliado hoje de manhã, foram feitos alguns exames de imagem que confirmaram o nosso diagnóstico inicial e que ele teve uma lesão do ligamento colateral medial e uma lesão do menisco medial. Ele vai ser operado no Hospital Vitória nesse sábado pela manhã e a previsão de retorno desse tipo de lesão é de 4 a 6 semanas e a gente vai fazer todo o esforço aqui para que ele consiga realmente retornar nesse prazo e o atleta também.
Esse é o doutor Márcio Tanuri, médico do Flamengo, falando ao microfone da Rádio Nacional. Ele também analisa a situação de um outro jogador que falta ainda estrear com a camisa do Flamengo, meia Conca, foi contratado junto ao futebol chinês para reforçar o Flamengo nessa temporada 2017. Ele já chegou com lesão, o Flamengo já sabia disso, em momento de recuperação com lesão do joelho. E o Márcio Tanuri fala ao microfone da Rádio Nacional sobre a possível estreia do jogador com a camisa do Flamengo.
Primeiro, deixar bem claro aqui que a gente em nenhum momento passou para a torcida do Flamengo, para os nossos torcedores, nenhuma data, como eu vi circulando hoje aí, de volta do Conca, até porque, como a gente falou aqui, desde o início do ano, a gente não está preocupado com data e com etapas a serem cumpridas. Óbvio que todo o esforço da nossa parte, do nosso departamento médico, dos nossos fisioterapeutas, preparadores físicos e do próprio atleta, é que ele consiga cumprir essas etapas o mais breve possível. E, cumprindo isso, ele vai estar preparado, apto para estar treinando com o grupo aí e depois, enfim, jogar quando for possível. Isso pode ser em junho, pode ser em julho, enfim, a gente não tem como precisar essa data agora. O que a gente pode falar é que ele tem evoluído dentro do esperado, tem tido uma evolução satisfatória e esse momento dele estar integrado ao grupo cada vez está mais próximo, então a gente está satisfeito, o atleta também, com a evolução que está tendo.
Agora vamos falar também sobre Vamos falar agora também sobre alguns jogadores que estão fora do time do Flamengo. O Ederson, que desde o ano passado não atua com a camisa do Flamengo, se machucou na partida contra o Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no estádio Itaquerão. O Flamengo naquela ocasião perdeu por 4-0. O Ederson está se reintegrando ao grupo, treina sem problemas. A comissão técnica acredita que ele esteja na parte final do reequilíbrio muscular para que possa atender às questões do futebol. E depois fica por conta do técnico Zé Ricardo. Ederson ficou muito tempo sem jogar com o grupo, mas esse tipo de vício neuromuscular e biomecânico é normal sobre correr diferente. Ele se queixa muito da forma que ele está correndo, ele está correndo de uma forma meio esquisita, então justamente o trabalho é feito em cima disso. Ederson já treina com o grupo e é questão de tempo. Uma coisa é estar com o grupo e outra coisa é tempo de bola. Isso analisa o doutor Márcio Tanuri, médico do Flamengo. E também, finalizando o noticiário, pelo menos nesse primeiro bloco do time rubro-negro, Everton. Everton, esse que é o Everton, jogador de ataque do Flamengo, há pouco ele se machucou, teve uma lesão de grau 1 na coxa posterior, né, no posterior da coxa, mas o problema dele é sem gravidade, tem um pouquinho de edema muscular, mas em breve, ele ainda não disse ainda a previsão do doutor Márcio Tanuri, mas a espera do doutor é que na próxima semana ele já seja reintegrado com o grupo rubro-negro.
Legal. E o que você fala do Flamengo a partir de um?
Flamengo renova com Leandro Damião e já aparece no BID.
Legal. Daqui a pouquinho. Fala aí. Sim, Márcio.
Eu acho que é uma notícia muito ruim pro Flamengo, mesmo, é. Do Diego, porque o Flamengo se coloca um pouco acima dos demais pela força do elenco, principalmente pelo Diego, que é o jogador que realmente está acima da média. Sem o Diego, o Flamengo fica, não vou dizer fraco absolutamente, mas é um time comum, igualzinho aos outros. Vai perder um pouco daquela liderança do Diego, as principais jogadas passam pelo Diego, o Flamengo vai ter que se preparar para essa realidade. E aí o técnico, né, o Zé Ricardo, vai ter mais responsabilidade ainda de armar esse novo Flamengo. Quem vai ser substituto? Pode ser Gabriel, pode ser Mancoejo, pode ser Berrio, pode ser quem? Pode
Cirino.
Cirino, pode ser Matheus Sávio.
Lucas Paquetá.
Um monte de... Pera, menos, né? Paquetá, eu acho pouco provável. Eu acho que tem muitas opções e não dou uma ideia muito certa do que vai ser esse novo Flamengo aí. O Flamengo fica numa situação difícil para essa fase de grupo da Libertadores e para a decisão do Carioca a partir do outro domingo, não é isso?
Isso.
Quando vai enfrentar o Botafogo no Maracanã. O Botafogo
com uma vantagem.
Desgastado. Com a vantagem do empate. Isso ajuda muito, mas de qualquer maneira, acho que o Flamengo passa um momento difícil. É um grande desafio sem o Diego.
Meio-dia e 53. O Galo virou, Fred fez 4 e o Luiz Ferreira manda as informações do Galo. Fala aí, Luiz.
Que voz, beleza? Hein? Que beleza, hein? Que voz, hein?
Sei não, hein?
Rapaz, você... Ficou com medo, ficou com medo também, né, Márcio?
Medo não, mas...
Receio.
Você ficou fascinado, um pouco apaixonado.
Fascinado não, eu fiquei preocupado. Você pergunta o que tá vendo.
Eu morro de rir. Mas fala aí.
O Atlético Mineiro venceu o Sport Boys do Peru por 5-2. Sport Boys
seria uma espécie, com todo o respeito, de Madureira, São Cristóvão, mais ou menos.
Ele é um time que é um time que tem uma certa... Que tem... uma certa... Nem uma certa tradição, como falou o Rafael Monteiro. É bastante velho. De 25, de 20...
Não, tudo bem. O Madureira também é antigão.
É antigo, mas é um time que nunca conquistou. Mas nunca teve muitas conquistas.
Atlético Goianiense.
Não, mas tá numa Libertadores. Conquistou a parte pela Libertadores. Agora todo mundo tá na Libertadores também?
Veja só.
O Madureira ainda não chegou na Libertadores. Só que chega, hein?
A vida não é justa. O Botafogo, pra chegar onde chegou, teve que passar por Olímpia.
Tá vendo?
Colocou.
É isso que eu quis dizer.
Estudiantes
lá. Bom.
Você Galo, pescou logo.
O Galo pega o Sport Boy no joguinho, Sport só até Boy. Agora tá aí.
Mas o jogo não foi fácil, não, Márcio. Porque o Atlético fez 1-0, o Sport Boy virou a partida e o Atlético, uma grande atuação de Fred, marcando 4 gols, o outro foi marcado pelo Robinho, venceu essa partida. Muita gente identificou uma certa desestabilidade, uma instabilidade no time do Atlético Mineiro. E o Roger Machado fala com a gente aqui que ele não viu isso, não.
Volto a frisar, não vi o time abaixo ou muito abaixo no primeiro tempo. Eu vi um duelo de características e propostas diferentes. Né? E que a gente abriu o placar logo no começo e o adversário conseguiu empatar. O adversário tem 2 finalizações na partida, acho que 3 finalizações, a gente contabilizar nossas oportunidades de gol, elas foram inúmeras. Agora, com relação à ansiedade, é o desejo de acertar, né? A vontade de fazer bem feito, né? E quando ela não acontece, a experiência pelo tempo de estrada e idade, ela te dá a capacidade de assimilar e administrar melhor esses momentos. Mas não que você não sinta. Um jogador mais experiente também sente, só que ele consegue ter o discernimento de voltar para o jogo mais rápido. Né? E foi isso que aconteceu.
Tá aí o técnico Roger Machado. Agora o Atlético Mineiro se concentra na semifinal do Campeonato Mineiro. O time pega a URT neste domingo no Mineirão, às 11 da manhã. É matinê.
Legal, meio-dia e 56. É, o Vascão se prepara aí pro clássico decisivo da Taça Rio no próximo domingo. E o Vasco, evidentemente, vai ter aí o reforço do Luiz Fabiano, o Fabuloso. Vai estar em campo vestindo a camisa vascaína na decisão. O Vasco tem melhorado bastante, isso a gente percebe, né, claramente, principalmente defensivamente. E o Milton Mendes acredita que a cozinha já está acertada, agora falta acertar o ataque.
O que eu quero tentar dar é continuidade aos jogadores, dar confiança a eles, para eles desempenharem o que eles podem, sempre bem. Então, até hoje a gente iniciou um processo de organização da defesa, meio campo, juntamente com o ataque. Nesse momento a equipe já tem alguns processos que já estão entendendo. Agora precisamos passar a ousar um pouco mais, não só defensivamente, mas ousar um pouco ofensivamente.
Tá aí, ofensivamente, o Milton Mendes quer o Vasco também melhorando na parte ofensiva. Daqui a pouquinho eu vou falar da reação do Milton Mendes, do fato do Vasco não treinar hoje. Aliás, é uma tradição no Vasco, sexta-feira da paixão, ninguém trabalha no Clube de Regatas Vasco da Gama. Já já, toda a opinião do Milton Mendes aqui. Sim, ô Márcio?
Não, só para dizer que o Vasco é favorito, mas é um jogo difícil, porque esse misto Botafogo é um time que não está assim tão desgastado, um time veloz pela própria formação, né? Que nós ouvimos agora há pouco, se é que essa vai ser a formação, não é verdade? Então vai ser um jogo disputado. O Botafogo tem uma característica com o Jair, de ser um time muito lutador, muito guerreiro. O Vasco, se jogar dentro do seu período de evolução, do momento de evolução, tem tudo para ganhar a Taça Rio, mas que na verdade não significa coisa alguma, né?
Um milhão.
É,
um milhão. Mas o torcedor não vai para o bolso do torcedor, não, né?
É.
Só muito indiretamente.
Nada, né? Vai pro bolso do torcedor no futebol.
Nem
o título do Mundial vai pro torcedor. Pro bolso
contribuinte também não, né?
Não.
Pois é. Muito antes, pelo contrário.
É. O André, e aí? O Vasco, é isso mesmo que o Milton falou? Falta só a parte ofensiva agora?
É, eu concordo com ele. Acho que ele deu ao Vasco uma segurança maior no sistema defensivo, né? Planejou bem a área de bloqueio, tanto que o Flamengo contra o Vasco, mesmo sabendo que o Vasco estava jogando com o regulamento de baixo do braço, não conseguiu essa penetração. E falta agora o Vasco ser um pouco mais agressivo, como era anteriormente. Bem antes o Vasco era muito agressivo com o Nenê, com o grupo que tinha. Agora, que o Pikachu está surpreendendo e dando uma movimentação parecida com que que o Rodrigo Pimpão faz no Botafogo, isso não tem dúvida. O Pikachu tem sido um jogador fundamental e acho que será para esse processo que o Vasco quer de agressividade.
Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando.
Olha, eu aqui ligado em você no Bate-Bola agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora, para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet no radios.ebc.com.br. Bom, hoje é sexta-feira da Paixão de Cristo, dia 14 de abril de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Márcio Guedes, as reportagens do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Astrid Nick. A produção é do Luiz Ferreira. A gerência do Otávio Previde, o Magrão. Quem tá ligado no Bate-Bola é o Felipe Deschan, nosso ex-companheiro aqui. Nosso
grande cinéfilo. De vez em quando nós trocamos informações sobre os filmes do momento.
É, foi gerente de esportes aqui da EBC.
Exatamente.
Tá ligadinho, ele agora tá em outra empreitada, né, podemos dizer assim. Sim, tá lá na Petrobras.
Petrobras, exatamente.
É. Pois é, então um abraço, valeu Felipe que tá ligado aí, ele que é rubro-negro, ligadinho no Bate-Bola, uma e um. É o Corinthians, o destaque do Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. Palmeiras, Ponte Preta, São Paulo e Corinthians. Um desses times vai ficar com o título paulista deste ano. A disputa por vagas na final começa neste domingo. Às 16h, o Verdão visita a Ponte em Campinas. A Macaca vem embalada pela classificação sobre o Santos, finalista das últimas 9 edições. E tem William Potker, vice-artilheiro do estadual, com 8 gols, como destaque. O time alviverde também chega em alta para esse primeiro jogo, depois da vitória por 3-2 sobre o Peñarol do Uruguai pela Libertadores. O técnico Eduardo Batista não confirmou a equipe que vai a campo no domingo, mas deve poupar um ou outro atleta por conta do desgaste físico. Quem deve voltar ao time é o lateral Jean e até mesmo o meio atacante Roger Guedes. Às 19h, tem majestoso no Morumbi o clássico entre São Paulo e Corinthians. O tricolor chega mordido pela derrota em casa para o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E o técnico Rogério Ceni já afirmou que o time, dono do melhor ataque do estadual com 32 gols, não vai mudar sua forma de jogar. No Corinthians, que no meio da semana arrancou um empate com o Internacional em Porto Alegre, também pela Copa do Brasil, duas novidades, as voltas de Jadson e Jô, poupados contra o Colorado. O centroavante, aliás, balançou as redes em todos os clássicos do ano, e a esperança de gols do Timão.
Tá certo, tá então o Lincoln Chaves, agora 1:03. Perdeu ontem, hein, pro Goiás e perdeu de virada, 2-1 pra equipe do Goiás. Técnico Abel ficou chateado. Bom, os destaques do Tricolor Carioca com o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Fala aí, Maurição, beleza, cara?
Fala, deslumbra, grande.
Aê,
Rui Fernando.
Moleque.
Boa tarde pra você, pra belezura todo mundo do Bate-Bola. O Fluminense perdeu 2-1 de virada. O Fluminense começou muito bem, dominando o time do Goiás, até que fez um belo gol. Foi um belo gol, principalmente pela jogada do Richarlison, que estava jogando uma barbaridade e que provavelmente nos próximos jogos, mesmo com o retorno do Gustavo Scarpa, vai ser titular. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que o Richarlison vai ser titular absoluto do Fluminense. Fez uma boa jogada pela direita, deu passe pro Marco Júnior. Marco Júnior fez o que não fez contra o Botafogo, chutou. Né? Porque o Marco Júnior, o Botafogo fez 1-0, ele recebeu uma bola na frente do goleiro do Botafogo, do Gatito, aí fez que ia chutar, girou pra lá, pra cá, quando tentou driblar, o Gatito acabou perdendo a bola. Agora não, o Marco Júnior pegou a bola, bateu cruzada de canhota no cantinho esquerdo do goleiro. Boa jogada e também bom jogo, bonito gol do Fluminense. Só que, poucos minutos depois, um lançamento longo para o Carlos Eduardo, o Renato Chaves não acompanhou, nem o Henrique. Quem teve que sair para fazer a cobertura foi o Diego Cavalieri. Diego Cavalieri pegou e pegou forte e foi expulso. Muita gente reclamando, Diego Cavalieri reclamou que o jogador não ia em direção ao gol, que a bola sairia pela linha de fundo. Muita gente falando que, na verdade, ele iria sim e o Diego Cavalieri deveria ter sido expulso. Diego Cavalieri chegou a afirmar que se a falta fosse dentro da área, a bola estaria muito mais distante do gol. Seria pênalti, mas ele não seria sido expulso. Chegou a falar, às vezes vale mais a pena você fazer o pênalti, fazer a falta dentro da área, do que fazer a falta fora da área. O Diego Cavalieri, pelo menos, deu esses argumentos. O fato é que ele foi expulso, acabou fazendo a falta, e no segundo tempo o Goiás empatou com um golaço do Jean Carlo, um petardo de fora da área também, de canhota, no ângulo esquerdo, aí já do goleiro Júlio César, que entrou no lugar do Sornossa, e depois o pênalti. A grande discussão do jogo, o pênalti de Renato Chaves em Ailon. antes de fazer algumas considerações sobre o pênalti, vamos ouvir o Renato Chaves. Ele deu uma entrevista à Rede Globo de televisão na saída do gramado, ele falando sobre esse pênalti cometido, ou teoricamente cometido, em cima do Ilon. Vamos ouvi-lo.
A gente vem fazer o nosso trabalho, certo? Quer defender aqui. Ele vem fazer o trabalho dele, ele tá certo, ele achar o que não é. Mas errado é um menino simular pênalti. Ele não tá prejudicando a gente, tá prejudicando ele. Aqui a gente é honesto, todo mundo trabalha aqui. Ele vai colocar a perna na minha pra cair pra... O árbitro não tá errado não, ele viu como é que tropeçou. Mas errado não é ele, mas não foi pênalti.
Tá então o Renato Chaves. Logo depois, a Rede Globo também entrevistou o Ilon, que sofreu o pênalti. Vamos ouvi-lo.
Ah, eu vi ele apontando pra mim, ele devia estar jogando a Copa pro meu lado, mas a gente teve o mérito, a gente buscou, né? Desde a expulsão do Cavalieri, a gente mudou. Mas ali é um lance rápido, cara. Eu dominei a bola, eu sabia que ele ia vir pra dividir, ele até parou, tirou o pé, mas tocou, bateu. Vocês vão ver no lance que bateu na minha panturrilha, na minha canela. Pô, eu me joguei, cara. Como é que a gente tá precisando de uma vitória, né? Então, graças a Deus, o juiz deu. E a gente conseguiu virar o jogo.
O que acontece é o seguinte, torcedores do Goiás reclamam que antes desse pênalti, houve um pênalti na mesma jogada no toque de mão do Henrique, no cruzamento que veio da direita. O árbitro não deu o pênalti no toque de mão do Henrique, que inclusive foi pedido pelos jogadores do Goiás, e aí sim ele deu o pênalti do Renato Chaves em cima do Ilon.
Não vi esse
Essas
toque,
são as reclamações dos torcedores do Goiás.
E viu o pênalti do Renato Silva no Chaves, no menino lá, no Ilon. E o Ilon disse que não, E, enfim, pênalti ou não, Márcio Guedes?
Eu acho que na questão da falta foi meio duvidoso, questão de interpretação. Na questão da mão, vimos, né, com o Maurício várias vezes, eu fiquei convencido de que houve um toque de mão. Se o juiz atirou no que viu, acertou no que não viu, é um problema do árbitro, mas de qualquer maneira, nada a criticar em relação à decisão do árbitro. Agora, Fluminense, depois de sair do Cavalieri e perdendo o Sornosa, o jogo mudou completamente. O Fluminense não teve força para segurar o resultado e foi normal a vitória do Goiás. Agora tem o segundo jogo ainda, vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense está numa fase de uma certa instabilidade, não te parece, não?
Parece, sem dúvida. Eu acho que os garotos estão meio empolgados, né? Deslumbrados.
Teve a fase ruim, a fase de grande evolução, subida, e agora o Fluminense está tentando se reencontrar de novo.
É, até o ceifador acabou se machucando, o Dourado, né? É. E vai desfalcar o time aí, tá preocupando o técnico Abel Braga. Então,
exatamente.
É uma situação complicada em relação a esse momento.
O Sornosa também é muito importante pro time.
É, daqui a pouco o Maurício vai falar sobre o Sornosa, porque o Sornosa, na verdade.
Sornosa.
É, ele caiu de produção. Meteu um saltinho e ontem passeou, desfilou no gramado lá do Serra Dourado.
De baiano?
É, e o Abel tirou, né? O Abel tirou. Ô, André, você achou pênalti ou não lá no menino lá? No Ilon?
Eu achei que o toque de mão foi mais pênalti que o próprio pênalti.
É? Engraçado.
Concordo com o André. Eu vi o toque de mão claramente e não vi pênalti. Não vi pênalti na falta.
Eu concordo, vi pênalti e não vi toque.
Eu só concordo com isso depois de ter visto umas 10 vezes.
Aí eu na hora vi, cara.
Mas você tem olhos de raio-x, super-homem.
Mas e o Sornosa? Júlio Sornosa.
Depois que o Diego Cavalieri foi expulso, o Abel Braga tirou o Sornosa. Muita gente ficou na bronca. Tinha torcedor do Fluminense mandando mensagem pra ele: como é que pode, o Abel? Não,
tá,
não sei o quê.
Abel, jogou nada.
Ei, Abel.
O Abel falou também pra televisão. Vamos ouvir o Abel falando, justificando a substituição do Sornosa.
Eu tô com um a menos. Eu vou tirar um meia ou um atacante. O Sornosa hoje fazia o jogo que ele vem fazendo, foi o jogador que tinha errado mais passes. Então, a opção foi essa. Mantive dois volantes, são rápidos, os dois do lado que são rápidos, eu estou com a menos. Eu tenho que cobrir 68 metros com quatro jogadores.
Tá aí então, falou que não teria que cobrir 74 metros com quatro jogadores, tira o Sornosa porque tinha errado, o jogador que tinha errado mais passes na partida.
Jogou nada.
E ele falou o que ele não entendeu do jogo, o Abel Braga. Quer ver? Vamos ouvir.
É que mesmo com menos um, meu goleiro não fez uma defesa. Isso aí que foi, a gente não conseguiu entender bem o desenrolar do jogo. Mas mostramos, que já tínhamos mostrado na semifinal da Taça Guanabara contra o Madureira, também com a menos, desde o primeiro tempo. E sofremos muito mais do que hoje e não perdemos. O empate nos favorecia. Então, trabalhar tranquilo. Domingo vão ter folga, domingo de Páscoa.
e o Goiás vai estar jogando. E depois vai aguentar lá o pressing quarta-feira. E se nós fizermos aqui, com certeza lá será muito maior.
Meu amigo, quarta-feira o bicho vai pegar a expectativa de pelo menos 20 mil pessoas no Maracanã pra esse jogo de volta. E provavelmente seu Henrique Dourado saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, tem suspeita de lesão muscular grau 2 na coxa direita. E é por isso que eu falo que com o retorno do Gustavo Scarpa, automaticamente o Richarlison vira o titular, o grande artilheiro, vamos dizer assim, do Fluminense. O técnico Abel Braga não vai ter tantos problemas pra escalar. E o Robert voltou, rapaz. Ele tem contrato com o Fluminense até 2019.
Boa Vista.
Tava emprestado ao Boa Vista, já treina hoje com o restante do elenco, viu?
Legal, valeu então, Maurício Costa. Ô, André, o Fluminense tá caindo mesmo de produção? Perdeu pela primeira vez com o time titular ontem pro Goiás, mas já tinha perdido, são duas derrotas seguidas, já tinha perdido com os reservas lá, um time mistão, pro Botafogo. Flusão tá caindo, André?
Tá caindo de produção, não vertiginosamente, mas aos poucos, né? Isso preocupa, porque o Abel está perdendo um pouco da mão. E outra coisa, ô Rui, você sabe que eu sou um fã ardoroso do Abel, canso de elogiar ele aqui e dizer maravilha sobre a competência e a capacidade dele, mas treinador de futebol tem o hábito de explicar coisas inexplicáveis e que ninguém entende. Se você pegar o que o Abel falou aí, pelo amor de Deus, né? Ele está querendo comparar que o Fluminense não tomou gol do Madureira. Ele não está falando que o Fluminense não tomou gol do Real Madrid, é do Madureira. Ah, mas nós jogamos com menos um e não tomamos gol. Ué, mas quanto é que foi o jogo? Não foi 2-1 pro Goiás? Não tomou a virada?
Tomou.
Então eu acho que o Abel não foi muito feliz nessa declaração dele, porque dá uma impressão que está sendo dito qualquer coisa para se desculpar com o torcedor de uma coisa que acontece no futebol. Perder, ganhar ou empatar faz parte do jogo. As circunstâncias é que são diferentes. Eu não gosto quando se justifica o que não dá para justificar.
Você ligado, 1:13. Fala do fogão de novo aí, Rodrigo Ricardo.
Rui, o Botafogo jogou ontem e já treinou hoje. É porque um grupo, parte do grupo do Botafogo, ficou aqui no Rio de Janeiro, não viajou com o grupo para a Colômbia. Na verdade, o Jair Ventura está voltando com outro grupo de 9 jogadores. E dentre desses jogadores que treinaram hoje de manhã, quem falou foi o volante Matheus Fernandes, que deve retornar ao time. Ele falou sobre o Douglas, que é seu companheiro da seleção sub-20.
Você falou bem, né? Uma arma ofensiva. Ele tem uma facilidade muito grande de chegar na frente e também recompõe muito rápido na marcação. É ficar de olho na chegada, que ele finaliza muito bem de fora também. E a gente vai estar ligado nisso aí.
Tá aí o Matheus Fernandes, que é volante, de vez em quando ele joga de meio, joga até de lateral, mas a posição original dele é de volante. Foi assim que ele chegou à seleção sub-20, com quem foi companheiro do Douglas, do Vasco, né? Ele falou que o Douglas é uma arma ofensiva. E o Matheus Fernandes também falou sobre o que ele espera. O Jair Ventura tá voltando ainda com esse outro grupo de 9 jogadores. O que ele acha que o Jair Ventura vai falar para esse jogo com a final da Taça Rio?
Ele fala pra gente que tem que ganhar. Não importa o jogo, a gente tem que ganhar. E que nesse mundo que a gente vive, o mundo do futebol, né, a vitória pra gente é super importante. E uma final, e como eu já falei aqui, né, é um time que tá querendo jogar, tá todo mundo querendo jogar. Então a gente vai pra vencer, vai com força máxima. Sim, foi o time alternativo, entre aspas, né, porque eu considero todo mundo titular. Tá todo mundo brigando, treinando com a mesma vontade, com a mesma força, pra chegar a esses momentos, que são os momentos decisivos. Estamos vivendo um momento decisivo na Libertadores e aqui no Carioca. E vamos trazer esse título pro Botafogo.
Tá aí o Matheus Fernandes, não confundir com o Fernandes. O Botafogo tem o Matheus Fernandes, que é o que falou agora, que joga na meio de campo, é volante originalmente, mas eventualmente joga como meio, também joga como lateral. E também tem o Fernandes, que está sendo improvisado na lateral de direita, eventualmente também, Rui Fernando.
Tá certo então, tá aí o Matheus Fernandes. E aí, o Matheus disse coisa com coisa ou não, Endra?
Disse. Tira o ruidade, 60% de acréscimo, e tira 40% que ele falou.
Tá legal. É você ligado aqui no Bate-Bola 1:15.
Momento estádio.
Tenista brasileira campeã de duplas do Aberto do Chile de tênis em cadeira de rodas, Astrid Nick.
Sim. A tenista brasileira Natália Maiara. Ela conseguiu o título das duplas do Aberto do Chile, como você disse, de cadeira de rodas, no último sábado. Teve como companheira a chilena Macarena Cabrillana. Esse foi o segundo grande resultado na temporada de Natália, que o mês passado classificou o Brasil para o Mundial de Tênis em cadeira de rodas, depois de bater a Argentina na final do classificatório que aconteceu em Quito.
Legal. Copa do Mundo de Ginástica Artística terá presença de 8 brasileiros.
Isso nas duas próximas etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Uma para a Eslovênia e outra para a Croácia, em maio. Arthur Zanetti, Francisco Barreto, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lucas Bittencourt e Thaís Fidelis foram os convocados. A etapa da Eslovênia acontece entre 10 e 14 de maio, em Koper. A etapa croata acontece em Osijek, com início no dia 17, indo até o dia 21 de maio.
O Astrid, Felipe Vu conquista a classificação para duas etapas da Copa do Mundo de Tiro.
Tá danado o garotinho, tá, viu? Ele está garantido nas etapas da Copa do Mundo da modalidade em maio na Alemanha e em junho no Azerbaijão. A classificação de Felipe Vu foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tiro, baseada nos últimos resultados conquistados pelo atleta, que foram duas medalhas de prata, uma na pistola 10 metros e tiro, e a outra foi no tiro de 50 metros. Ele conquistou também o índice mundial, que serve como parâmetro para a classificação desses eventos.
Tá bom, amanhã tem mais então? Amanhã não, amanhã é sábado. Amanhã tem estádio.
Estádio às 3 da tarde até às 4 horas, com muitas matérias sensacionais para vocês.
E no domingo, Papo Firme.
Papo Firme. Primeiro Era Uma Vez no Futebol com Mário Silva, depois o Papo Firme, depois segue o Show de Bola Nacional.
Perfeito. Valeu, Astrid. Bom final de semana para toda a galera e para você também, Astrid Nick, aqui no Bate Bola. Você ligado, 1h17. É, e a novela, né, envolvendo aí a contratação de Bruno Paulista pelo Vasco, ganhou mais uma reviravolta. Agora positiva, né? Segundo o jornal português, o Record, o Cruz Maltino intensificou as negociações com o Sporting pelo volante e o acerto está praticamente, está tudo acertado, né? Está extra-oficialmente certo. Falta agora o anúncio oficial para Bruno Paulista ser apresentado como jogador do Vasco da Gama, o cabeça de área, portanto, chegando aí para reforçar o Cruz Maltino. O Vasco, se vencer o Botafogo no próximo domingo, vai passar o Flamengo. Hoje, os dois têm a maior quantidade de títulos da Taça Rio, 9. Se o Vasco vencer o Botafogo conquistando a competição, o Vasco passará a ser o único recordista de Taças Rio, né? Serão 10 conquistas e o Vasco ficará absoluto. Portanto, jogo importante nesse aspecto também para o Vasco. Aliás, o Vasco não treina hoje, é uma tradição no Vasco católico e evidentemente que na sexta-feira ninguém treina, ninguém trabalha, ninguém faz nada, tá fechado São Januário e todas as sedes do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O Milton Mendes analisa essa tradição vascaína.
É normal, eu acho que é uma forma de fazermos a nossa homenagem. O clube tem essa norma e eu subscrevo em gênero, grau, número, tudo. A nossa ideia era fazermos uma visita a uma instituição de caridade, mas infelizmente os horários não coincidiram, os momentos não coincidiram, então vai ficar para uma outra altura. Mas eu acho legal, até porque trabalhamos bem essa semana.
Segundo o Milton, não vai ter problema em relação à preparação do time, apesar da equipe não ter treinado hoje. Ô, André.
Esse negócio de não treinar é muito relativo, né, Rui? Você vê time que treina pra caramba e não chega lá. E às vezes time que não treina chega, depende muito do dia, do adversário, do entrosamento. O futebol é bom por causa disso, porque cada página, cada capítulo parece que é uma novela diferente. E não uma novela de vários capítulos, é uma novela a cada capítulo. Então eu acho que isso não faz muita diferença, não. Se o grupo está entrosado, não tem jeito, cara. Vai bem não treinando nem segunda, nem terça. Agora, quando a coisa está bagunçada, pode treinar todo dia que não resolve.
1h20. O São Paulo perdeu, o Cruzeiro venceu lá na casa do Tricolor Paulista. Quem destaca o jogo de ontem, 2-0 Cruzeiro pela Copa do Brasil, é o Lincoln Chaves.
Deu tudo errado pro São Paulo. Lucas Prato fez gol, só que contra. O Hudson fez gol também, só que hoje ele veste a camisa do Cruzeiro.
Ontem à noite, o Tricolor perdeu da Raposa por 2-0 no Morumbi e se complicou na quarta fase da Copa do Brasil. A equipe paulista até teve a posse de bola, mas sem criatividade para escapar da boa marcação do time mineiro, que foi mais eficiente na bola parada. Apesar disso, o meia Cícero não considerou a derrota justa.
Não achei mérito do adversário não, na minha concepção. Lógico que faltou a gente criar mais oportunidade, né? No primeiro tempo, a gente quase não criou. Mas é que nem me perguntaram ali o que aconteceu com o São Paulo, caiu de rendimento. Não vi o São Paulo caindo de rendimento. Do jeito que a gente começou o jogo, a gente terminou. Mas é bola parada, que a gente tomou um gol que muda a confiança do outro time, muda o jeito do jogo. Mas se você for ver, a equipe se comportou bem, é um adversário difícil. Mas o jogo estava controlado, mas só que a bola parada, foi 2 gols de bola parada, que eu vi que o Cruzeiro acabou ganhando o jogo.
Para se classificar, o São Paulo vai ter de vencer em Belo Horizonte por ao menos 3 gols de diferença, ou por um saldo de 2 gols, mas desde que balançando as redes ao menos 3 vezes. Se devolver o 2-0, leva a decisão para os pênaltis. O Tricolor agora foca as semifinais do Campeonato Paulista. No domingo, às 19h, a equipe recebe o Corinthians no Morumbi, na primeira partida do confronto.
Tá legal. Tá aí o Lincoln. Ô, Luiz Ferreira, fala do Cruzeiro aí depois que o Lincoln falou do São Paulo.
Cruzeiro, Rui Fernando, conseguiu uma importante vitória ontem, como o Lincoln Chaves já colocou. 2-0 em cima do São Paulo, jogando no Morumbi. Deu tão certo que até o Lucas Prato marcou contra e ontem teve lei do ex. O Hudson, que era jogador do São Paulo, tá no Cruzeiro, acabou marcando o gol. Muita gente ainda nas redes sociais, o Hudson até comentou que muita gente dizia, pô, como é que o São Paulo te liberou, você joga bem, é um bom jogador, um bom volante, o Hudson. Mas nós vamos ouvir o Thiago Neves, ele falando do planejamento, dos motivos que levam o Cruzeiro a estar tão bem nessa temporada.
Sim, a gente não tem vaidade, né? A gente sabe da qualidade de todo mundo, da qualidade dos jogadores até que ficaram fora. Então, a gente treinou isso, todo mundo se empenhou, todo mundo se doou. E a bola, quando a gente recebe a bola, quando a bola está no pé, aí a qualidade de cada um, a gente sabe que uma hora o gol vai sair. Hoje saiu de bola parada, mas em vários jogos com tabela, com dribles. Então, o Cruzeiro, pelo planejamento que fez desde o começo do ano, acho que o resultado tá vindo.
Esse é o Thiago Neves. Rui Fernando, Cruzeiro agora encara o América Mineiro nas semifinais do Campeonato Mineiro no domingo às 16 horas, lá na Arena Independência.
Ontem o Cruzeiro demonstrou força, né? Derrotando o São Paulo lá no Morumbi, que é muito difícil, né? O Cruzeiro tá num caminho bem interessante, hein, o André?
O Mano tá fazendo um bom trabalho, tá caminhando bem. Esse fim de semana tem um jogo difícil contra o América pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Mas o São Paulo também não vem bem, né? O São Paulo tá muito irregular. São Paulo não consegue manter uma regularidade. A fragilidade do São Paulo do meio para trás é gritante. O Rogério Ceni está tendo muito trabalho e acho que vai ter muito trabalho nesse time do São Paulo para resolver os problemas. E o Cruzeiro é um time mais acertadinho, mais fechadinho, ganhou o clássico contra o Atlético, está indo bem no Campeonato Mineiro, igualou o número de pontos, só perde no saldo de gols. Teve uma crescente muito boa, vai dar trabalho o Cruzeiro para o São Paulo.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, 1h24. E o Mengão de novo? Brá, fala aí, Rafa.
Falando um pouquinho mais do Flamengo, foi confirmada oficialmente a renovação de contrato do atacante Leandro Damião. A ampliação do vínculo, que vencia em 31 de agosto, vai agora até o fim de dezembro e foi divulgado no boletim informativo da CBF. Damião, de 28 anos, chegou ao clube em julho do ano passado, marcou 3 gols no ano passado e 4 nesta temporada 2017. São 7 gols no total do atacante do Flamengo, que atualmente é reserva do Paolo Guerreiro. Lembrando que na posição, além de Viseu e o Paolo Guerreiro, também temos o Leandro Damião.
Tá legal. Então o Leandro Damião fica no Mengão por mais um tempinho aí, hein, o André?
A torcida do Flamengo fica muito dividida, né? Eu sinto que a torcida do Flamengo tem um carinho muito grande pelo Felipe Viseu. E essa renovação do Damião, quer dizer, é mais problema bom para se resolver.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. Lembrando que domingo tem decisão da Taça Rio, você vai curtir Vasco e Botafogo com toda a seleção nacional do rádio, com Borges, o Valdir, o Maurício, o Rafa, o Rodrigo e toda a galera ligada na Seleção Nacional do Rádio, 1h26.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional!
É, o futebol internacional. E aí, Luiz Ferreira?
Vou começar, Rui Fernando, falando das quartas de final da Liga Europa. Jogos de ida, Anderlecht da Bélgica 1, Manchester United também 1. Bom resultado para a equipe inglesa. Celta de Vigo 3, Genk da Bélgica 2, Ajax 2, Schalke 04 da Alemanha 0. E no jogo que pelo menos deu, o que mais deu o que falar nessas quartas de final da Liga Europa, o Lyon venceu o Beşiktaş por 2-1. Por que que eu disse isso? Esse jogo começou quase uma hora depois de todos, porque uma confusão nas arquibancadas entre uma briga de torcidas do Lyon e do Beşiktaş, tem uma torcida extremamente fanática, Beşiktaş, que é um clube da Turquia, atrasou o início da partida. Quando a confusão estourou nas arquibancadas, toda a torcida que não queria nada a ver com, que não queria ter nada a ver com aquilo, desceu pro campo. Então o campo ficou cheio de gente, até tirar todo mundo, tirar os arruaceiros do estádio, isso aconteceu lá na França, até tirar todo mundo e até organizar, demorou bastante. A partida começou aí com uns 30, 40 minutos de atraso, Rui Fernando. Os jogos de volta da Liga, da Liga Europa acontecem na próxima semana, na quinta-feira, dia 20 de abril. Todos os jogos acontecendo no mesmo dia, mas com mando de campo invertido. Muita gente também falando, me perguntando da Liga dos Campeões. Luiz Ferreira, quando acontecem os jogos de volta da Liga dos Campeões? Na semana que vem também, meu amigo. Terça e quarta-feira nós teremos o Mônaco jogando contra o Borussia Dortmund em Mônaco, o Barcelona enfrentando a Juventus no Camp Nou, tentando aí repetir um milagre contra o Paris Saint-Germain. Nós teremos o Leicester City, o Lestão da Massa, recebendo o Atlético de Madrid na Inglaterra, e o Real Madrid encarando o Bayern de Munique na Espanha. Lembrando que o Real Madrid tem uma boa vitória fora de casa contra o Bayern de Munique, lá na Allianz Arena em Munique. E Rui Fernando, só para encerrar minha participação, é um ato meio complicado, é uma coisa difícil de se lidar. O Porto, numa partida de handball contra o Benfica, arquirrivais no futebol e outras modalidades, o Porto a torcida do Porto fez uma música na qual dizia que queria que o avião da Chape tivesse caído com os jogadores do Benfica e torcedores também. O goleiro Arthur Moraes, ele que pertence joga na Chapecoense atualmente, foi goleiro do Benfica, ele tratou o fato como lamentável. E muita gente está criticando que a torcida, né, do Porto por causa disso. É um fato lamentável, realmente. O Fernando, é uma tragédia para fazer uma brincadeira sem graça dessa. Essa é a questão, o Fernando. E um detalhezinho, fala, já que eu falei da Chape, rapidamente, na vitória do Paraná Clube sobre vitória da Bahia por 2-0 lá no Barradão, um dos autores do gol foi o Guilherme Biteco. Ele que fez uma emocionante homenagem pro seu irmão, Matheus Biteco, falecido no acidente, fez gol, tirou camisa, se emocionou e acabou levando o cartão amarelo do árbitro durante a partida. Paraná Clube saindo na frente, Rui Fernando, na Copa do Brasil.
Tá legal então, valeu, um abraço pra você, ligado, tchau André, boa Páscoa aí, cara.
Boa Páscoa, Rui, para vocês todos aí, uma ótima Sexta-feira Santa, até segunda, se Deus quiser.
Valeu, é isso aí, você ligado aqui no Bate Bola. Lembrando que domingo tem decisão da Taça Rio, Vasco e Botafogo no Show de Bola Nacional com a Seleção Nacional do Rádio. Termina aqui mais um Bate Bola, segue a programação da Nacional. Rui Fernando. Tchau.